Olá, NeuroSkies. Trago hoje mais um conteúdo de neurovascular e neuroradiologia intervencionista. Hoje é um artigo que foi publicado em outubro de 2020 na JNR, American Journal of Neuroradiology. É um artigo com assunto um pouco mais básico, que é a anatomia da artéria meningea média e suas variações. É um conteúdo importante para a gente usar como base para entender doenças que envolvem o duramáter, pois é a principal nutrição da artéria meningea média, né? E eu vou discorrer agora sobre os principais tópicos que o artigo trouxe. Ah, e no final eu vou deixar uma lista no artigo com os conteúdos que a gente pode complementar com esse artigo de hoje, que já tem postados aqui no SkyCast. Então vamos lá. Então o artigo ele começa fazendo uma introdução, falando que a artéria meningea média, ela é um dos maiores ramos da carótida externa. E, como eu já tinha falado, é a principal artéria dural, pois ela supre cerca de 2/3 da dura cranial. E, além disso, é importante a gente entender como é o seu aspecto anatômico, seu desenvolvimento embriológico, para também entender quais são as variações que podem existir sobre ela. E aí, o objetivo do artigo é fazer um resumo baseado na literatura do que já tem publicado. O primeiro tópico do artigo é quando ele fala da origem da artéria. Na maioria dos casos, praticamente todos, a artéria meningea média vai ser um ramo da artéria maxilar interna, que é também um ramo da artéria carótida externa. Ela sai, a origem da meningea média, ela sai no primeiro segmento da artéria maxilar interna. Esse primeiro segmento, ele é logo na fossa infratemporal e atrás do processo condilar da mandíbula. A artéria meningea média é o primeiro ramo ascendente da maxilar interna. E às vezes ela pode ter uma origem com tronco comum, com a artéria meningea acessória, e isso vai depender da relação da artéria maxilar interna em relação ao músculo pterigoide externo. E aí vai ser assim: quando a artéria maxilar interna passa superficial a esse músculo, a meningea acessória e a meningea média, elas vão ter uma origem comum, num tronco comum. E as próximas artérias, que são a dental inferior e temporal posterior profunda, elas vão ter origens separadas. E quando é o inverso, quando a artéria maxilar interna passar mais profundamente ao músculo, a meningea acessória e a meningea média, elas vão ter origens separadas e as artérias dental inferior e temporal posterior profunda vão ter origem juntas. E agora o artigo vai passando por outras origens que são consideradas variações, que são bem mais raras. Eu vou citar aqui as que são menos raras e algumas que são extremamente raras, que tem um caso de escrito. Eu deixei escrito no artigo, acho importante a gente ter conhecimento, mas para ser mais prático, eu não vou me estender falando delas aqui. Outra origem possível, que é até interessante, é a origem da artéria basilar. Três casos foram descritos com a origem da artéria basilar, da meningea média saindo da artéria basilar. E quando acontece essa variação, normalmente a meningea média vai sair do terço distal da artéria basilar, logo entre a artéria cerebelar superior e a aica. Normalmente o trajeto dela, nesse caso, vai seguir ao longo do nervo trigêmeo, atingir a região do gânglio de Gasse, e aí ela se anastomose com o ramo petroso da artéria meningea média também saindo lá da maxilar interna. Porque, em geral, quando se origina da basilar, é normalmente só o ramo posterior da meningea média, que a gente vai ver que tem outro ramo, que é o ramo anterior. E existem duas explicações embriológicas que foram feitas por três autores. Um deles é o Lajar Younas, que tem um tratado excelente, mais completo sobre neuroradiologia intervencionista. E eles explicaram que essa anastomose é feita por um remanescente da artéria basilar, da artéria trigeminal e a persistência da artéria estapedial. Essa artéria estapedial é uma artéria embrionária que dá origem aos ramos, a vários ramos durais. E é por esse motivo que a persistência dela pode gerar alguma anomalia em relação à artéria meningea média. Na figura 1, vocês podem observar um exemplo de uma angiografia cerebral mostrando essa variação anatômica. Você vê que ela sai ali, igual foi descrito, né? entre a aica e a artéria cerebelar superior, lá no terço distal da artéria basilar, e ela vai dar praticamente o ramo posterior da artéria meningea média. Outra, a próxima variação, que é um pouquinho menos comum, que é a origem da artéria meningea média da artéria oftálmica. Ela é estimada de acontecer em 0,5% dos casos. Bem raro, né? E um autor chamado Mayuri, ele propôs três tipos diferentes dessa variação. O tipo 1 é o território todo da meningea média fornecido pela sua origem na artéria oftálmica, que aí seria o ramo superficial recorrente. O tipo 2 é somente o ramo anterior da artéria oftálmica. E o tipo 3 não seria uma origem verdadeira da artéria meningea média na artéria oftálmica, mas sim uma anastomose entre a artéria oftálmica e a meningea acessória, que vai suprir o território anterior da meningea média. Na figura 2 do artigo, vocês conseguem observar, primeiro na A e B dessa figura 2, é uma exemplo de uma origem completa. A meningea média sai totalmente da artéria oftálmica. E na parte de baixo, na C, D e E, você vê a origem parcial, só do ramo posterior da meningea média saindo da artéria oftálmica. O interessante é que nesse exemplo que eles botaram no artigo, tem uma fístula dural, uma fístula tentorial nesse ramo. Então, para a gente ver como o conhecimento dessas variações é importante para a gente planejar um possível tratamento. As próximas variações, eu não vou falar aqui porque são variações muito raras e a maioria saindo, uma variações da artéria meningea média saindo de algum segmento da carótida interna, normalmente por alguma alteração na parte embriológica da artéria estapedial, como eu expliquei anteriormente. E são variações muito raras, cada uma com um ou dois casos descritos. Eu deixei escrito no artigo e tem uma tabela também, para caso precise ser consultado. E o próximo tópico do artigo é o curso que a artéria meningea média faz. Então, o primeiro segmento extracraniano da artéria meningea média, ele vai da sua origem até a entrada no forame espinhoso. Esse é o extracraniano, e a partir do forame espinhoso, ela vai começar a ser intracraniano. Quando ela entra nesse forame, ela vai se curvar anterior e lateral e vai seguir a fossa temporal. E essa é aquele formato característico que a gente vê da impressão da meningea média quando a gente faz uma angiografia cerebral. E após essa entrada na cavidade craniana, a artéria meningea média ela vai fazer um trajeto lateral, sulcando a asa maior do esfenoide. Os autores que mais descreveram com imprecisão o trajeto da meningea média foram Martins e colegas, e eles descreveram de uma forma curta e simples e descreve como a terminação dela quando ela se divide na divisão anterior e posterior, que é bem na região pterional. E bem nessa região pterional que a gente começa o próximo tópico do artigo, que são os ramos da artéria. Logo antes de se dividir, a artéria meningea média vai emitir dois ramos que vão suprir a dura mater da fossa temporal. O primeiro é o ramo petroso, que ele vai cursar no ápice petroso e vai suprir a dura mater dessa região, inclusive o gânglio de Gasser, e também a parte superior da cavidade timpânica, através da artéria timpânica superior, que vai sair desse ramo. E o segundo ramo, antes da divisão da artéria meningea média, é o ramo cavernoso, que ele vai suprir a parede lateral do seio cavernoso. E agora seguindo para os ramos das divisões. A divisão anterior, ele está na dura mater da convexidade e vai seguir a sutura coronal até o brégmen. E a divisão anterior da meningea média vai possuir dois tipos de ramos terminais. As artérias falcinas, que vão se anastomosar com a artéria falcina anterior, e ramos contralaterais, que eles vão cruzar a linha média e anastomosar com a meningea média contralateral do outro lado. E a divisão posterior, ela vai dar dois ramos também. Um ramo que é o petroescamoso e o ramo parieto-occipital. Eles participam da vascularização da dura parieto-temporo-occipital dos seios transversos e também dos dois terços posteriores do tentório. Na figura 3, vocês conseguem observar uma injeção seletiva aí na angiografia da artéria meningea média, que você consegue observar com detalhes esses ramos. Importante lembrar que nem sempre quando você faz a injeção do tronco comum da carótida externa, você consegue ver todos os ramos. Nesse caso, a gente está conseguindo ver por conta da injeção seletiva na artéria meningea média. Próximo tópico do artigo é sobre território dural. Então, como a gente já viu, a meningea média ela supre maior parte da dura mater da convexidade craniana por meio das divisões anterior e posterior. E também geralmente participa da vascularização da metade superficial da foice cerebral. Aí já a dura frontomedial e a dura mater occipitomedial, elas são supridas pela meningea anterior, que vem da artéria oftálmica, e pela artéria meningea posterior, que vem da artéria vertebral. Então, todo o território dural supratentorial da convexidade, ele vai estar em equilíbrio entre essas três artérias, sendo que pode ser variável entre elas, sendo sempre predominante a meningea média. Na base do crânio, a meningea média vai suprir a fossa craniana média, parte lateral da fossa craniana anterior e também a parede lateral do seio cavernoso, através daquele ramo cavernoso. A artéria meningea média, ela também vai destinar ramo à parte superior e lateral da fossa cerebelar. Morrer e colegas, eles mostraram no artigo a importância dessa vascularização da dura mater da fossa posterior pela meningea média. Lembrar que está sempre em equilíbrio também com ramos das artérias faríngea ascendente e da artéria occipital, que também destina ramos durais para essa região. E uma coisa, um detalhe bem importante, é que a artéria meningea média, especificamente o ramo petroso, ele supre parcialmente os nervos trigêmeos e facial. Vocês vão ver que quando eu trazer conteúdo de embolização, principalmente com partículas, é importante a gente saber o tamanho da partícula que a gente vai usar para impedir de fazer uma oclusão da vasa vasorum de um nervo craniano e ter uma complicação pós-procedimento. E agora partindo para a penúltima parte do artigo, que é sobre possíveis anastomoses. Então ele traz três principais regiões anatômicas de anastomose. Na região pere e região cavernosa, na base do crânio, o ramo petroso ali, ele pode se anastomosar com a artéria meningea média acessória, com a faringeia ascendente, com o tronco infralateral e tronco meningo hipofisário ali da carótida interna e também da artéria meningea recorrente da artéria oftálmica. Na região frontomedial, é outra região que ele cita, a divisão anterior pode se anastomosar principalmente com ramos durais da artéria oftálmica, que seriam as artérias etmoidais anterior e posterior, e também a artéria falcina anterior, que sai da artéria oftálmica. E na fossa posterior, ela pode se anastomosar com a artéria meningea posterior e com o ramo mastoideu da artéria occipital. E a última anastomose que eu já citei aqui é entre as meningeas médias contralaterais, uma se anastomosa com a outra no, no, na divisão posterior. E por último, o artigo cita as implicações clínicas da artéria meningea média. Primeiro que ele cita um assunto interessante, é sobre a embolização de hematoma subdural crônico. Sabe-se que na fisiopatologia a perpetuação e a recorrência do hematoma subdural crônico se dá de uma resposta inflamatória no sangue remanescente que fica. Ele faz uma resposta inflamatória e forma membranas ao redor do hematoma. Isso faz com que ele recorra. E o objetivo de embolizar a artéria meningea média é diminuir o suprimento sanguíneo e, consequente, menos inflamação na meninge. Ou seja, vai diminuir o mediador inflamatório ali na dura mater e, com isso, ajudar na diminuição da recorrência. A próxima doença que o artigo cita é a possibilidade de embolização de tumores meníngeos, principalmente os meningiomas, que são os tumores intracranianos benignos mais comuns. A maioria deles tem irrigação pela a artéria meningea média, e quando a gente tem irrigação predominante por ela, pode ser feita uma embolização pré-operatória para diminuir o risco cirúrgico, diminuir sangramento operatório. Por último, os autores citam a fístula arteriovenosa dural, que hoje em dia é a principal patologia dural tratada por neuroradiologia intervencionista de forma exclusiva, e são doenças que normalmente têm nutrição da artéria meningea média e alguns outros ramos durais de outras artérias. E o fato de, já foi provado que o fato de ter nutrição robusta da artéria meningea média é um preditor de bom sucesso para a embolização da fístula. E eu espero trazer mais conteúdo sobre essas embolizações que eu citei e com mais detalhes sobre a técnica para ficar mais completo para vocês. Então, esse foi o fim do artigo. Obrigado a todos que ouviram. Espero que aproveitem a leitura. Um grande abraço e até a próxima.